Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui, programa Em Pauta de volta. Hoje recebemos o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge. Estamos ao vivo no Facebook da Rede ERP de Notícias e também em transmissão em várias emissoras aí pelo Paraná. Secretário, já falamos aí da importância, então, de valorizar a produção local para a retomada econômica aqui no Paraná. Por isso que foi feito, então, foi criado o programa Feito no Paraná. Como é que está funcionando esse programa na prática? O que é esse programa exatamente?
Esse programa foi lançado há aproximadamente 2 meses e a gente quer incentivar ao consumidor paranaense notar, observar lá na prateleira, onde vai comprar, o valor e a qualidade do produto paranaense. Né? A gente fez um levantamento algum tempo atrás no IPARTS e percebemos que boa parte daquilo que é consumido aqui no Paraná vem de outros estados. Né? Se você perceber, nós temos 2,3 bilhões de reais que saem do Paraná e que vão para fora do Paraná para compra de vestuário, de roupa. E nós temos aí na região de Cianorte, a região de Maringá, uma indústria de confecção muito forte e muito rica. Então, por que não valorizar e por que não demonstrar para o consumidor paranaense, né, que tem produtos de altíssima qualidade aqui no Paraná? Então, surgiu com essa ideia de valorizar aquele que produz, aquele que investe aqui no Paraná e que a gente possa gerar mais emprego, né, que eles aumentem a sua capacidade de produção e que gere mais emprego aqui no Paraná. Então, foi gerado com essa concepção, foi feita uma campanha de marketing, né, para a gente poder divulgar uma série de vídeos e textos, divulgando os arranjos produtivos locais, a indústria da moda do Paraná, a indústria que nós temos em vários segmentos, da porcelana que nós temos aqui em Campo Largo e diversos setores, para mostrar para o consumidor paranaense que ele vai ter opção de comprar um produto paranaense que gera a economia, é bom para o Paraná e é bom para ele também, porque nós teríamos uma maior arrecadação e com uma arrecadação maior eu consigo prestar um melhor serviço para a população. Então surgiu nessa ideia, nós criamos também um grupo técnico, né, junto com FIEP, FAEP, FACIAP, todo o sistema produtivo, que são essas entidades de referência nossa aqui no Paraná, FEComércio, e junto com eles estamos estabelecendo várias medidas de divulgação desse conteúdo. Um portal foi criado, www.feitonoparaná.pr.gov.br, no sentido de divulgar, que as empresas possam lá se cadastrar, pegar esse material dessa marca que foi criada, feita no Paraná, para poder colocar nas suas gôndolas, nas suas prateleiras, e que o consumidor possa saber aonde estão os produtos feitos no Paraná. Então, ganha o Paraná, ganha o consumidor, ganhamos todos nós.
Sim, ganha arrecadação que, né, vira bem-estar para todo mundo, né?
Exatamente. Eu acho que uma das questões da retomada econômica do Feito Paraná é demonstrar a importância da gente valorizar o produto paranaense. Né? Nós temos produtos de altíssima qualidade e às vezes o consumidor não conhece, não sabe as marcas que são do Paraná, não sabe quais são esses produtos feitos no Paraná. E também que os empresários entre si se conversem. Né? Se eu tenho uma produção riquíssima de alimentos, e essa é uma vocação do Paraná, nós temos cooperativas que fazem uma produção belíssima de vários produtos alimentícios. Por que não trazer mais indústrias, por exemplo, de embalagens para o Paraná? Por que eu tenho que trazer embalagem de fora e não trazer embalagem do Paraná? O Paraná recentemente começou a retomar a produção de algodão. O Paraná já foi um bom produtor de algodão e retomou agora a produção de algodão. Por que não trazer a indústria têxtil daqui de fiação e ampliar a capacidade para aproveitar o algodão paranaense? Nós temos aqui a produção de seda, que ganha prêmios internacionais no Brasil e fora do Brasil com relação à qualidade da seda. Né? Só que a seda ela sai aqui do Paraná com um valor agregado baixo, né? Porque ela sai crua ainda. Por que não industrializar essa seda, industrializar o algodão, aumentar a indústria de confecção, indústria têxtil, gerar realmente uma produção e exportar isso aqui? Então, além de você conectar os produtores paranaenses, né, demonstrar esse valor para o consumidor. Eu acho que, unindo forças, a gente vai poder sair muito mais forte dessa crise. Sairíamos com dificuldade, com vidas perdidas, que a gente tem muita tristeza, muito pesar por todas as vidas que foram perdidas, mas a gente vai sair mais forte, né, porque esse sentimento de união, de solidariedade natural do paranaense, ele fica fortalecido.
A senhora é de Cascavel, mora já um tempo aqui em Curitiba, né, secretário? Quando começou a fazer essa pesquisa, né, das vocações paranaenses e dos arranjos produtivos locais, o que te surpreendeu? Até para a gente entender, porque a gente continua se surpreendendo, né? Por exemplo, a gente não sabe da história das tilápias, quem está aqui não sabe, né? Quem está em Curitiba, às vezes, talvez aqui na capital, a gente até consuma mais coisas de fora sem perceber todas essas vocações também. Só para a gente dar uma ideia aí de curiosidade para quem está ouvindo.
É muito bacana, porque quando surgiu o Feito no Paraná, várias pessoas já começaram a escolher, né, qual é o produto que vai comprar. Né? Vai comprar o produto aqui dessa cooperativa paranaense, dessa indústria paranaense, na gôndola, olha lá, escolhe. E vai ver que o produto é de muita qualidade, ele tem essa opção. E a gente fica encantado com a riqueza do Paraná. Né? Quer dizer, um produtor de proteína animal, produtor de suínos, de frangos, fortíssimo, né, além do gado. É, nós temos a riqueza também do turismo, né? Eu, uma das coisas que mais me surpreendeu foi as belezas turísticas do Paraná, né? Eu estou começando a visitá-las. Eu estive no Norte Pioneiro, estive lá em Ribeirão Claro, visitando lá a região de Angra Doce, região belíssima de águas. Estive agora no Vale do Ivaí, que é muito rico também. Acho que o turismo é uma coisa que a gente tem que fortalecer muito logo depois da retomada, que o paranaense consiga fazer esse turismo nos 100 quilômetros próximo da sua casa. Tem muita coisa bonita para acontecer. Então, uma das coisas que mais impressionou foi a questão das nossas belezas naturais e a diversidade de produção. A diversidade de produção do solo paranaense é muito rico. Se nós conseguimos pegar toda essa riqueza, agregar valor e industrializar, é belíssimo, né? Por que então não estimular a fruticultura? A fruticultura gera muito mais emprego no campo do que a monocultura, né? Eu consigo gerar 10 empregos por hectare, em média, na fruticultura. Mas além de produzir a fruta, por que não produzir a polpa? Por que não produzir o sorvete? Sorvete, de repente, de altíssima qualidade, já que nós temos o leite aqui também no Paraná. Por que não fomentar para nós termos realmente o melhor doce de leite do país e de fora do país? Por que não exportar o doce de leite? A gente tem tudo aqui, né? Se eu vou fazer o sorvete, eu tenho o leite, eu tenho a fruta, eu tenho açúcar na região nossa, dos nossos canaviais. Então, se a gente pegar toda essa riqueza do Paraná, que me encanta toda vez que eu visito várias regiões do Paraná, eu mesmo estou conhecendo muito mais o Paraná como secretário, né? Se eu tinha todos esses esforços, né? Todas essas belezas, essa riqueza que nós temos, com os empresários, com os trabalhadores, olha, esse país aqui é muito rico e o Paraná vai contribuir muito na retomada econômica de todos eles. Eu estou muito confiante nessa retomada econômica e muito feliz de estar conhecendo e ajudando e fortalecendo aqui todo aquele que trabalha e produz aqui no Paraná.
Secretário, quem vai se destacar nesse cenário de incerteza, pelo que tem visto até então?
Acho que o destaque vem da agricultura, né? O destaque vem da agricultura pela produção de alimentos, né? Conseguiu manter o abastecimento em pé. Nós tivemos uma safra muito boa recentemente. Nós temos a capacidade muito grande de industrializar esses produtos, né? O PIB do agronegócio, ele cresceu muito, tanto a porteira para dentro quanto a porteira para fora. Ele tem ajudado sim na arrecadação de tributos, principalmente na porteira para fora do estado do Paraná, daquilo que a gente vende, daquilo que a gente industrializa aqui no Paraná. Então, acho que um destaque é realmente o agronegócio. A gente tem que potencializar ainda mais e industrializar ao máximo a questão do agronegócio.
Certo, mas de forma comportamental, né? Qual empresário, seja de qual setor, vai conseguir se manter, sobreviver e melhorar ainda a sua questão aí?
Aquele que inovar, né? Aquele que tiver a virtude da fortaleza, né? Que for resiliente, que se manter em pé, que conseguir avançar, mas principalmente aquele que se inovar. A gente criou também no estado do Paraná, junto com o Aldo, que é o superintendente de ensino superior, que faz um trabalho belíssimo com as universidades.
Esteve aqui há 2 semanas atrás, inclusive.
O Aldo é belíssimo, ele está ajudando muito a questão de unir as universidades. Eu costumo dizer com frequência que o Paraná é o que é por força das suas 7 universidades estaduais, as universidades federais e por conta das cooperativas. Eles ajudaram muito o desenvolvimento do Paraná nos últimos tempos. E agora a gente quer reforçar, além da pesquisa acadêmica, pesquisa básica que é feita pelas universidades, nós queremos ampliar a pesquisa aplicada a negócios, a pesquisa orientada a negócios. Então a gente fez um programa da Tríplice Hélice do Desenvolvimento, unindo o governo, né, o governo ajudando, a sociedade civil organizada, os empresários e as universidades. Então a universidade vai começar a produzir pesquisa mais ainda para o setor produtivo. E aí a gente vai realmente abrir para esse novo ciclo. Eu acho que somente com inovação, com resiliência, a gente vai conseguir superar. E aí se eu conseguir agregar todo o valor, toda a inteligência que nós temos nas universidades junto ao setor produtivo, a gente vai conseguir realmente tracionar e retomar muito mais forte.
Já que você falou em inovação, né, e toda essa questão das universidades, a gente percebeu também que a necessidade das escolas estarem funcionando é também um impulso para a retomada econômica. Enquanto as crianças não podem voltar para a escola, né, os pais, claro, acabam também tendo as suas atividades produtivas aí restritas e a gente sabe da importância da escola para alavancar tanta coisa, né? Que não é só o ir para a escola, é toda a cadeia, né, que se envolve ali em relação às escolas. Como é que o senhor vê essa questão também?
Olha, logo no começo da crise, a primeira preocupação realmente foi o isolamento, né? E foram suspensas as aulas. Naquele momento se tomou uma decisão, que foi muito importante, de nós realmente destinarmos a merenda escolar, né, para aquelas famílias dos alunos que mais precisavam. Então a gente conseguiu manter essas atividades em pé. Logo na sequência, o secretário Renato Feder e o Glaucio Dias começaram um projeto para poder fazer que as aulas chegassem aos alunos. Por isso, todo esse esforço que foi realizado com as aulas à distância, né, foi feito um convênio, um acordo, uma parceria com instituições de televisão para poder fazer a reprodução dessas aulas, além do Sistema Aula Paraná, que ele fazia direto pelas mídias sociais. Porque havia uma preocupação muito grande, né, de ter um déficit educacional com relação à ausência dessas crianças em sala de aula. Então, diante da pandemia, foi feita essa circunstância. Em algum momento, essa aula tem que retornar com maior vigor, né? Então, primeiro foi esse cuidado de aquele que puder ficar em casa e assistir essa aula de forma virtual, que fique. Mas nós temos uma parcela da população, aproximadamente 20%, que tem dificuldade de ter acesso à internet, muito embora a Secretaria se preocupou com isso e estabeleceu a internet gratuita, mas o acesso é difícil em algumas regiões. Então, essas crianças, o ideal é que elas voltassem em alguma medida para a aula com todo o distanciamento. Então, a gente consegue falar assim, sempre o cuidado ele tem que ser muito criterioso, com muita prudência. Então, aquele que pudesse ficar em casa tendo aula à distância, fique em aula à distância. As minhas filhas, por exemplo, hoje estão fazendo aula à distância, elas podem ficar. Agora, vai ter algumas pessoas que têm dificuldade de aprendizado à distância, ou que não tem acesso à internet. Essa nós devíamos encontrar uma maneira para que elas possam assistir de forma presencial. Mas isso é um cuidado, a Secretaria de Educação nossa está com todo esmero, estudando, ouvindo a opinião também dos alunos, ouvindo a opinião dos professores, algumas divergências, mas acho que se a gente pensar no bem das crianças, nós vamos encontrar a solução, né? Então, a maior preocupação, sempre nessas questões difíceis e complexas, é se preocupar com aquele que é mais vulnerável, no caso, as crianças. As crianças, elas não podem ter um déficit educacional, tem que ter esse aprendizado e nós temos que encontrar a melhor maneira. E eles vão encontrar esse modo.
Sim, claro. A questão é muito complexa, né? A gente sabe disso, mas é claro que impacta na economia também. A gente percebe, né, pela movimentação. Imagina, tanta gente que depende, né, da comunidade escolar também para manter aí suas atividades. Pessoal que produz uniformes, transporte escolar, enfim, é uma cadeia muito grande, né?
As pessoas têm que se reinventar em alguns momentos, sim, né? A indústria de confecção, logo no começo, que teve uma redução significativa da venda de roupas e vestuário, de calçados foi uma das que mais caiu, né? O pessoal se reinventou, começou
a chinelo em casa, né?
O pessoal começou agora, por exemplo, a fazer as máscaras, né? Então o pessoal acabou se reinventando porque o fluxo de demandas acabam invertendo, né? Agora, a gente tem que ajudar esses setores que mais precisam com crédito, né? Com carência de crédito, com juros subsidiados, o governo tem pensado bastante nisso e tem ajudado na medida do possível.
Certo, mas o empresário agora também, talvez essa pandemia tenha ajudado o empresário a entender a necessidade de ser cada vez mais responsável, né? A gente, claro, sabe da tendência da sustentabilidade, que é uma questão mundial, mas pensar de forma responsável economicamente, no meio ambiente, também as questões sanitárias, né, faz com que o empresário tenha um pensamento a mais, né, do impacto que ele causa onde está. Você acha que a pandemia acelerou esse processo?
Eu acho que sim, né? A pandemia nos traz um momento de reflexão, principalmente daqueles que ficam em casa, e de como é que a gente pode ajudar. Existem muitas pessoas que, diante da dificuldade de alguns setores de prestação de serviço, por exemplo, as manicures, pedicures, tiveram muita dificuldade. E muitas pessoas, sem irem, né, nesse tratamento estético, né, começaram a fazer o pagamento para essas pessoas. Então, esse espírito de solidariedade para ajudar aqueles que mais precisam, ajudar aqueles que realmente passam por necessidade é importante. O comércio local perdeu muito, né? As pessoas ficaram preocupadas e começaram a utilizar o comércio local, as pequenas redes, o açougue da esquina, a lojinha da esquina, e começaram a fazer essa compra mais próxima de casa e acabou ajudando. Então, esse espírito de solidariedade, ele reanima e a gente pode contar com ele. O povo do Paraná é um povo muito, muito solidário, né? A gente percebe isso muito claramente. E na época de pandemia, eu vejo que tem muita gente aí, uns ajudando os outros.
Tá certo. Secretário, vamos fazer mais um intervalo rápido, então? E aí, no próximo bloco, a gente conversa um pouquinho de tendências aí, futuro, o que a gente pode esperar pela frente em relação à economia e ao trabalho, pode ser?
Perfeito.
Intervalo rápido aqui no Em Pauta. Eu já volto para conversar mais um pouco com o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.